Amém. Podem tomar os vossos lugares, por favor, e dizer que o meu coração transborda de alegria. Estou muito grato por estar aqui com os irmãos, podermos louvar, podemos adorar este nosso Deus maravilhoso. Temos um Deus maravilhoso, não temos? Temos um Deus maravilhoso. Mesmo quando as circunstâncias, elas não são favoráveis. Mesmo quando o vento da vida, ela sopra contra nós. Nós cantamos que Deus é bom. Essas foram as nossas palavras. E eu acho que foi todo o coração. Deus é bom, é mesmo bom. Em meio ao tudo e em meio ao nada. Deus é maravilhoso. E certamente nós, enquanto povo de Deus, nós queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Não queremos? Nós queremos. Mas sabes de uma coisa? Tu não podes ser transformado por Deus se não te dedicares àquilo que realmente te transforma. Nós não podemos ser transformados se nós não nos dedicamos ao que nos transforma. A palavra de Deus transforma-nos. Ela muda todo o nosso ser. Se nós nos dedicarmos de todo o coração, de todo o pensar, tivermos gozo na palavra de Deus, prazer na palavra de Deus, se nós orarmos a Deus. Porque a oração não muda Deus, muda-me a mim. Então, se nós nos dedicamos àquilo que realmente nos transforma, nós seremos efetivamente transformados e vamos de glória em glória. Isso é muito importante para nós. E nós queremos adorá-lo. Eu costumo dizer, cada vez que prego, que eu quero levar os irmãos a adorar. Porque nós podemos adorar a Deus não só com música. Claro que isso é bom, isso é necessário, isso é importante. Mas nós podemos e devemos adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Deus não está importado apenas com a tua parte religiosa. Deus quer todas as áreas da tua vida. Nós precisamos de um Deus que quer transformar a nossa vida. Nós não podemos governar e sustentar a nossa própria vida. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Então vou pedir aos irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias em Isaías. Nós vamos ler o capítulo 51, primeiramente do verso 1 e 2, e depois iremos ler mais tarde o 3. Dizer em primeiro lugar, Isaías capítulo 55, verso 1 e 2. Amém? Eu passo a ler. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Guardem esta palavra, satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, Deus está preocupado com a satisfação do homem. Deus está preocupado. Deus quer ver pessoas satisfeitas. Mas não satisfeitas em qualquer coisa. Não alimentadas em qualquer coisa. O bom português gosta de comer. Não é? Nós gostamos de uma boa comida. Somos conhecidos por uma boa gastronomia. Não é? E tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é ótimo. Mas há um alimento que Deus pretende para a vida do ser humano. Que é um alimento que dá sentido, que dá significado para a tua e para a minha vida. Que é o próprio Deus. É o próprio Deus. E sabes uma coisa? Deus, ele não pretende negar o prazer. Deus não pretende apagar o prazer do homem. Mas Deus pretende sim fazer uma coisa. Deus quer reordenar os teus prazeres. Deus quer reajustar o teu e o meu coração. Porque o ser humano, ele adora. O ser humano, ele foi desenhado para adorar. Portanto, todos nós adoramos. A questão não é se o ser humano adora. A questão é o que é que nós estamos a adorar. De que forma é que nós estamos a adorar? Porque, como eu disse inicialmente, Deus não está apenas preocupado com a tua vida religiosa. Deus está preocupado com toda a tua vida. com todas as áreas da tua vida. Se Ele realmente é Senhor da tua vida, há certas coisas que não podem ser Senhores da tua vida. Só há um Senhor e chama-se Jesus Cristo. Só há um Senhor. Então um homem, ele não consegue encontrar satisfação nele mesmo. Nós precisamos de uma fonte adequada de satisfação, de alegria, de prazer, de contentamento. E eu e tu não somos suficientes em nós mesmos para encontrar essa satisfação. Mas em Deus, é possível. Nós não precisamos de levar a vida cristã como se fosse uma penitência. Orar não é uma penitência. Ler a Bíblia não é suposto ser uma penitência para nós. O povo de Deus é um povo alegre. É um povo satisfeito. Mas não satisfeito em qualquer coisa. Satisfeitos nele. Nele, somente nele. Há gozo, há satisfação. E hoje eu então gostaria de falar sobre estarmos exilados. Sem deixar de estar satisfeitos. Como assim? Parece contraditório o tema. Exilados, mas satisfeitos? Como assim? Este parece ser um tema meio estranho. Porque como é que eu posso, de alguma forma, estar exilado e, ao mesmo tempo, encontrar-me satisfeito? Já que quando falamos em exílio, geralmente, via de regra, nós falamos em dor. Nós falamos em sofrimento. Nós falamos em angústia. Ninguém gosta de estar preso. Ninguém gosta de estar aprisionado. Ninguém gosta de estar exilado. Mas também é verdade uma coisa. Que há gente que está presa, mas porque tem Jesus no coração, é livre. E há gente que tem uma suposta liberdade, mas está presa. Aos seus pecados, às suas amarras. Presa ao ciúme, presa à amargura. Porque estamos longe de Deus, afastados de Deus. Essa liberdade, essa pertença à liberdade... Não é liberdade. É prisão. É exílio. Então como é que nós podemos estar satisfeitos e ainda assim fisicamente exilados? Porque vamos colocar no lugar deste povo, que é o povo de Israel exilado na Babilónia. Vejam um cenário. Vejam um pano de fundo. Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão. De que a sua descendência viria a ser uma grande nação. Só que agora do que é que adianta eles serem muitos? Do que é que adianta eles serem como a areia? Quando na verdade eles estavam exilados. Porque o propósito deles serem muitos não é estarem exilados. É estarem livres. Deus quer a nossa liberdade. Deus tinha prometido que eles iriam para uma terra que mana leite e mel. Mas agora nem terra tinham. Agora nem terra tinham. Foi conquistado pela Babilónia. Deus tinha prometido que a descendência de Davi iria reinar para todo o sempre. Só que agora eles estavam dominados, manietados pela Babilónia. Então vejam, este é um cenário de profunda angústia. Este é um cenário, um contexto propício para duvidar de Deus, para duvidar das promessas de Deus, para duvidar da palavra de Deus. É propício. Porque, tendo tantas promessas boas, terra que mana leite e mel, ui, descendência de Davi eternamente. Uau, fantástico. Só que agora, tudo parecia que ia em linha contrária. Nada parecia que se ia cumprir. Só que nós também não nos podemos esquecer que a razão deste cenário é resultado de um povo, Israel, que insiste sistematicamente virar as costas a Deus. Então este exílio é o resultado natural deles terem ignorado a voz de Deus, de não se alimentarem mais de Deus, do verdadeiro Deus. Alimentavam-se de um contexto pagão, alimentavam-se de imagens, de escultura. A religiosidade deles estava completamente afastada dos desígnios, dos propósitos que Deus tinha para aquele povo. E por isso, eles também não podiam ter a alegria de quem tem Deus. Porque se estão afastados da fonte, então é natural. Não têm água para se alimentar. se eles estão ali, se eles estão afastados do verdadeiro banquete que Deus quer proporcionar para a nossa vida, então é natural que venha a angústia. E não é assim connosco, quando estamos afastados dos propósitos de Deus. Não é assim connosco, quando estamos afastados da palavra de Deus. É impressionante. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu quando, por alguns dias, sem pretender pela conjuntura da minha vida, que é demasiado rápido, tudo muito rápido, se eu deixo de ler um dia, dois dias a Bíblia, eu começo a ficar rabugento. Eu começo a ficar rabugento. Porque não é aquilo que Deus tem para o homem. Cada vez que o homem se vai afastando a passo e passo do propósito de Deus, é natural. O resultado é angústia. Não tenhamos dúvidas. Não tenhamos dúvidas disso. E eu posso imaginar o que é que vai na cabeça deste povo. Porque talvez a experiência deles terem sido disciplinados por Deus os tivesse levado a pensar que toda a esperança futura estaria perdida. Que não há mais solução para aqueles que pecaram. Que não tem mais solução em Deus. Que tudo ficou perdido. Eles viraram as costas a Deus. O sentimento de culpa é legítimo para quem se afasta dos caminhos do Senhor. Nós temos sentimento de culpa. A questão é, o que é que nós estamos a fazer com esse sentimento de culpa? Nós podemos e devemos colocar tudo, tudo aos pés de Jesus. E esse sentimento de culpa, de tristeza, ele pode ser resolvido na pessoa, no Senhorio de Jesus Cristo. Pode sim, Senhor. Quem sabe eu esteja-me aqui a dirigir para alguém cujo poder do pecado tem vindo a dominar a sua vida. Acidentes de percurso acontecem. A questão é, como é que nós lidamos com esses acidentes de percurso? Porque uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu viver no pecado e virar as costas a Deus. Uma coisa é eu pecar e ir para os pés de Jesus e dizer, Deus, perdoa-me. Perdoa-me, perdoa-me. Restaura tudo o que há em mim. Eu preciso de ti. Talvez esteja a falar para pessoas que se sentem abandonadas. Porque é possível estar sozinho em meio à multidão. Sentem-se abandonadas. Deixadas na sua própria condição. Pessoas que não conseguem mais encontrar satisfação em Deus. E quão penoso é servir a Deus e sentir que não temos alegria em servi-lo. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servi-lo com alegria. Eu quero ter prazer ao servir a Ele. Não fazer por fazer. Não fazer e meter ali um check. Check, está feito. Não. Não é apenas um ativismo religioso. Mas eu faço porque eu quero agradar a Deus, mas eu também quero ter a alegria de o servir, quero ter esta satisfação. E nós não podemos perder esta satisfação, meus irmãos. Não podemos, com a rotina da vida, perder esta alegria de o servir. E a verdade é que apesar da disciplina, da punição, do cativeiro, apesar dos pecados de Israel, Deus mais uma vez, na sua paciência, na sua longanimidade, Ele volta a convidar um povo rebelde a se arrepender da sua rebeldia. Na sua paciência. Porque Deus é um Deus paciente. Então, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. E Deus faz um convite para que Israel não tenha mais prazer no pecado, mas agora finalmente encontre prazer de novo em Deus. O Deus que perdoa o pecado e restaura o pecador. Sabem? A nossa alegria, a alegria do cristão, a alegria dos salvos, não está no facto de que Deus nos vai livrar do inferno. É verdade que Deus nos vai livrar do inferno, mas a nossa alegria não está nisso. A nossa alegria, o sentido que nós temos de povo de Deus, é que nós estamos alegres porque no céu nós vamos ter comunhão com Deus. Isso é o que dá sentido, isso é o que dá significado para nós, irmãos. É saber que nós vamos passar, nós não vamos estar no céu a tocar harpa, como muita gente pensa e idealiza. Nós não vamos estar no céu, olha, se houver harpa, glória a Deus. Mas a finalidade é ter comunhão, intimidade com Deus. E é por isso que o céu faz sentido para nós. Porque nós na terra, nós já desejamos ter intimidade com Deus. Então no céu essa intimidade será consumada. Então, em Isaías nós podemos aprender dois princípios para nós, muito importantes. Primeiro princípio, alimenta-te em Deus. Não das coisas que desagradam a Deus, não das coisas que entristecem o teu e o coração de Deus, mas alimenta-te em Deus. E aqui Isaías ele usa comer e beber como metáforas para descrever esta necessidade que realmente o homem ele tem, que é a necessidade de ter Deus. E o segundo princípio é foca-te na voz de Deus. Foca-te na voz de Deus. E essa voz, ela é ecoada nestas páginas da Bíblia Sagrada. Porque quando a Bíblia fala, é o próprio Deus que está a falar. Desobedecer a esta palavra é desobedecer ao próprio Deus. E Deus fala à nossa vida. Deus fala ao nosso coração. Há gente que fisicamente consegue ouvir, mas ficou surda para a voz de Deus. O convite que Deus está a fazer é para que tu escutes a voz de Deus através da sua palavra. E Deus fala de muitas formas, Deus fala de muitas maneiras, mas Deus se revela principalmente através da sua palavra. E com relação a Deus, mais uma vez, Ele fala de diversas formas, mas eu e tu só temos uma forma de falar com Deus. Orando. Orando. Então, alimenta-te de Deus. Busca Deus. Lê a sua palavra. Foca-te na voz dEle. Então, a obediência a estes dois princípios, alimenta-te de Deus, foca-te na voz de Deus, produz um resultado de verdadeira satisfação nele. Nele podemos ser satisfeitos. Mesmo que em meio ao cativeiro, mesmo que em meio aos dramas da vida, nós podemos estar satisfeitos nele. Só vida gera vida. E Deus quer vida, quer nos dar vida. E deixa-me dizer, não termina depois que nós nos convertemos. O Evangelho não é menos para nós do que é para quem não crê em Deus, quem não crê em Jesus. O Evangelho é para todos e todos nós continuamos a precisar do Evangelho, mesmo depois de convertidos. Porque a salvação, depois que entramos e somos salvos, nós precisamos de permanecer. E Deus estabeleceu, através da sua graça, uma forma, meios, para que nós possamos permanecer nele. E os meios não é um mero ativismo religioso apenas. Não é fazer coisas. É fazer coisas para Deus, sim, mas não nos desleixando na Bíblia, não nos desleixando na oração, não nos desleixando na busca por mais dele, por mais de ouvir da sua voz, por nos alimentarmos mais dele. Nós precisamos. Eu preciso disso para a minha vida. Eu preciso. Então, primeiro princípio, alimenta-te em Deus. Diz a palavra de Deus, ó vós todos os que tendes sede. Não é o que diz o verso? Ó vós todos os que tendes sede. Então este convite é dirigido a quem? A todos, certo? Errado. É dirigido a todos aqueles que têm sede. A todos aqueles que têm sede. Aqueles que têm fome. Porque não faz sentido alguém convidar para um banquete alguém que já está de barriga cheia. Cheio de si mesmo. Cheio das coisas más que desagradam o coração de Deus. Então, Deus quer convidar pessoas que realmente estão num estado, muitas das vezes lastimável, que se afastaram de Deus. Mas Deus quer convidar pessoas que reconhecem que estão secos. Que reconhecem que precisam da fonte da vida, que reconhecem que precisam dessa fonte, dessa água espiritual, que é Deus. Então o primeiro passo é o reconhecimento. Eu preciso de reconhecer que estou seco, que eu preciso das águas do Calvário, que eu preciso das águas da cruz, que eu preciso de Jesus. Eu preciso de reconhecer. sempre, mesmo depois de já estar convertido. Esta mensagem é para todos, meus irmãos. É para mim. É para mim. Então, é um convite para nós possamos reconhecer o nosso estado, a nossa condição de alguém que é seco. É para pessoas que reconhecem que o mundo não é uma boa fonte de alimento para nós. O mundo, enquanto sistema, não é uma boa fonte de nutrição para nós. E Deus quer nos dar uma boa nutrição. Não quer? Porque nós cantamos que Deus é bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. E Ele é bom. Ele é bom. Ele quer fazer coisas boas. Mas eu preciso me submeter a essa bondade de Deus. O convite é feito. Mas aceita quem quer. Aceita quem quer. Então, por outras palavras, sem o reconhecimento do meu estado, da minha necessidade de culpa, de quem eu sou, de quem Deus é, não tem negócio. Porque eu preciso de reconhecer o senhorio de Deus. Eu preciso de reconhecer quem eu sou. Sem Deus, em Deus. Sem esse reconhecimento, não poderá haver alimento que produz vida. Porque qual é o primeiro passo para alguém ter cura? A pessoa primeiro precisa de reconhecer que está doente. Como é que a pessoa se vai curar se não admite que está doente? Ela não vai ao médico. Por sua vez, ela não toma medicamentos. Ela se vai autodestruir. Então, o mundo que não reconhece Deus como o Criador do céu e da terra, que não reconhece Deus como alguém que é bom, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio às dores, essa pessoa está num estado em que é para morrer. Mas nós queremos vida. Mas nós queremos vida. E Deus dá vida. Mas, mais uma vez, precisamos nos submeter ao processo que Deus estabeleceu para que nós realmente tenhamos vida. Então, da mesma forma, o primeiro passo na vida com Deus é reconhecer que, sem Deus, a minha condição é de alguém doente. Sem Deus, o ser humano está efetivamente doente. Porque Deus não cura, Deus não perdoa quem não reconhece o seu estado diante de Deus. Isso significa que, se eu não reconheço o meu estado, então eu não vou reconhecer a minha necessidade de pedir perdão, eu não vou reconhecer a minha necessidade de me arrepender. Isso produz morte. Isso produz morte. Mas, por outro lado, se eu reconheço Deus, se eu reconheço qual é a minha condição, eu vou me arrepender, eu vou para os pés de Jesus, eu me vou submeter à sua vontade e vou ter alegria em Deus. Porque o mundo dá uma alegria que, na verdade, não é alegria e é tudo muito passageiro. Mas em Deus, lá, nele, podemos ter realmente significado. Significado. O caminho que faz sentido é aquele que conhece que na meta, Deus espera por nós. A meta é o que dá sentido para o nosso caminhar. E Deus espera por nós. A dor não será para sempre. Os exílios da nossa vida não serão para sempre. É passageiro. Mas deixa-me dizer-te mais uma vez, Deus nos ama em meio a tudo e em meio a nada. Deus nos ama. Mas é um engano achar que Deus perdoa sem que nós tenhamos que nos arrepender. Claro que Deus ama. Claro que Deus perdoa. Mas há aqui uma condição. Eu preciso ter fé nele e eu preciso me arrepender dos meus pecados e virar-me totalmente para ele. E o arrependimento, meus irmãos, é uma vida que se vive. O arrependimento não é eu dizer com a minha boca simplesmente, mas depois não confessá-lo com o meu coração. Eu preciso confessar naturalmente com a minha boca, mas depois eu preciso confessá-lo com a minha vida. Então eu tenho que viver uma vida de arrependimento. É uma vida de alguém que está arrependido. E o arrependimento não é só sobre deixar de pecar. Esse é o passo inicial. Nós deixamos de pecar, mas depois nós nos voltamos para Deus e nós nos submetemos ao processo de santificação. Não é só sobre deixar de fazer coisas, nós deixamos de entristecer o coração de Deus, nós nos voltamos totalmente para Ele e depois nós nos submetemos ao processo de santificação para nós. Então, quem tem sede de Deus, ora. Quem tem sede, Deus busca. Quem tem sede, Deus se alimenta nele, porque nele há vida. Nele há vida. Então esta água, que é descrita metaforicamente, esta comida, que isto é um texto poético, ela quer nos dizer que Deus é fundamental para nós, da mesma forma que a água é fundamental para a nossa vida. É um texto poético. E que é muito interessante, porque Isaías, do capítulo 1 até ao capítulo 40, Deus sempre está a avisar ao povo de Israel: olha, se vocês não mudam de vida, eu vou trazer punição, eu vou trazer disciplina para vocês. Vai chegar o dia. E eles continuavam a sua vida como se Deus não tivesse falado. Continuavam a sua vida como se Deus não estivesse a falar para eles. E de 40 até o capítulo 66, Deus então começa a cumprir aquilo que ele disse que iria fazer e coloca o povo no exílio. E eles são conquistados pela Babilónia. E a palavra de Deus diz no verso 2: e a vossa alma, e a vossa alma se deleite, e a vossa alma se deleite. É o resultado de ouvir e comer aquilo que é bom. Não comida de fast food, espiritual, vocês entendem? Mas alimentar-nos em Deus. Isso produz satisfação. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à neblina da vida. Porque este texto foi escrito para pessoas que estavam afastadas de Deus. Alguns até cultuavam Deus, mas depois cultuavam outros deuses. E não dá para servir a dois senhores. Ora servimos um, ora servimos outro. E nós vivemos num contexto social de pluralismo religioso, que as pessoas hoje em dia querem abarcar todo o tipo de deuses, todo o tipo de adoração, todo o tipo de comportamento. E o que Deus nos está a dizer é: esse alimento de estares em mim, estares nele, não funciona. Tu precisas de te focar. Ouve, escuta a minha voz. Escuta a minha voz. Então o alimento físico está para o corpo, o que o alimento espiritual está para a alma. É uma necessidade urgente. E sabem, às vezes a falta de tempo parece ser uma boa desculpa para nós deixarmos de orar, para nós deixarmos de buscar. A verdade é esta, é que Jesus foi a pessoa mais ocupada que pisou esta terra e mesmo assim foi a pessoa que mais orou. Qual é a tua e a minha desculpa? Se havia pessoa que era ocupada com relação ao tempo, era Jesus. Então o que é que nós precisamos? Foco. Foco. Prioridades. E é impressionante como nós conseguimos arranjar desculpas. É impressionante como nós conseguimos arranjar espaço na nossa agenda para colocar coisas que nós mais gostamos. Nós conseguimos arranjar facilmente espaço na nossa agenda para aquilo que nós mais gostamos. Mas se Deus for o teu foco, tu vais arranjar espaço na tua agenda. Vais arranjar espaço na tua agenda. Então, quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, não é porque nos falta tempo, mas porque falta fome. Não é porque falta tempo, falta fome, falta sede de Deus. Deus quer incendiar a tua vida. Deus quer incendiar o teu coração. Deus quer fazer de ti alguém apaixonado pela obra. Deus quer trabalhar em nós. Então a devoção a Deus é alimento para a alma. E se há certas necessidades que não são preenchidas, a fraqueza será um resultado natural de não preenchermos essas necessidades espirituais para nós. Gente com uma devoção fraca será um cristão fraco. Nós precisamos ter uma devoção fervorosa, de uma devoção forte, firme, porque ele é rocha inabalável. Há segurança nele. Tem esta convicção, meu irmão, que se tu começares a orar mais, a buscar mais, Deus vai fortalecer a tua fé. Vai fortalecer, sim, Senhor, a tua fé. Então o povo de Deus, ele é desafiado a manter uma vida devocional forte, marcada pela satisfação em Deus, marcada pelo ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E o nosso organismo espiritual, ele foi desenhado para nos alimentarmos, mas não foi em qualquer coisa. Para nos alimentarmos nele. Nele. E quando isso não acontece, não podemos esperar que coisas boas aconteçam. Nós não podemos esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Não podemos. Então, quando alguém diz que vive muito bem sem orar e sem ler a Bíblia, o que essa pessoa, no fundo, está a dizer é que ela não precisa de Deus, que não tem necessidade dele. É isso que está a dizer. Israel, a determinada altura, também achou que não precisava mais de Deus. Também achou que Deus era uma coisa secundária. Nós ouvimos aqui um testemunho de alguém que estava focado na patinagem artística. E Deus mudou toda a sua estrutura. E Deus mudou todo o seu ser. E Deus também quer mudar o teu e o meu ser. Deus quer mudar a tua e a minha estrutura. Porque nós somos carentes da sua graça. Nós somos carentes de Deus, irmãos. Mesmo que nós não reconheçamos isso, nós, ser humano, somos carentes de Deus. Tu precisas de Deus. Eu preciso de Deus. Então foca-te na sua voz. Eu vou ler ainda aqui. Porque bem no finalzinho do verso 2, diz assim: ouvi-me atentamente. Este é o segundo ponto. Foca-te na voz de Deus. E Deus diz: ouve-me, ouve-me. Mas como? Atentamente. Advérbio de modo. Ouve-o. Como? Atentamente. Não ouvindo como quem ouve uma música secular. Não ouvindo como quem tem ouvidos, mas ouve de forma desinteressada. O modo como Deus está a dizer que o devemos ouvir é atentamente. E se tu crês que Deus agora está a falar por meio da sua palavra, escuta atentamente. Guarda no teu coração. E guardar, aceitar Jesus, significa viver uma fé que gera fidelidade. Então, se essa fé não gera fidelidade, estranha. Estranha. Porque a verdadeira fé, ela tem que gerar em nós fidelidade na nossa vida. Então, ouvi-me atentamente. Verso 3. Vejam. Inclinai. Inclina. A ideia é a mesma, atentamente. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Deus está a clamar, está a dizer: venham a mim. Deus está a chamar: venham a mim, venham a mim. Porque eu quero vos alimentar. Eu quero vos alimentar. Venham a mim. Mas larguem tudo aquilo que atrapalha. Larguem tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Venham a ouvir. E outra vez, ouvi. 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 Então esta questão do alimento e de ouvir atentamente a voz de Deus é algo que Isaías está preocupado. Porque o povo, durante muito tempo, não quis ouvir a voz de Deus. Não quis alimentar-se de Deus. Então, não sejamos surdos para a voz de Deus que ecoa no nosso coração. Que ecoa no nosso coração, no nosso interior. Em meio ao ruído da vida. Em meio a tantas vozes estranhas que tentam desviar a nossa direção, que tentam desviar o nosso foco, concentra-te, foca-te na voz de Deus. Porque a voz que nós mais precisamos de ouvir é a doce voz de Deus. É a doce voz de Deus, que é uma voz doce. Não é uma voz autoritária, não é uma voz com autoritarismo, mas é uma voz que faz um convite. Se tu quiseres, vem. Vem. Então, não ler a Bíblia é tentar calar a voz de Deus. Não ler a Bíblia é tentar calar a voz de Deus. Que ecoa através destas páginas. Irmãos, a santidade do povo de Deus, ela é uma santidade que precisa de ser mantida. A santidade, ela tem de ser cultivada. Porque, do contrário, as nossas inclinações, a nossa carne, começa a querer levantar sem bicos dos pés. Começa a querer levantar sem bicos dos pés. Por isso é que nós, geralmente, via de regra, nós ficamos mais rebugentos quando nós não temos uma devoção a Deus. Porque é natural. Se nós não temos uma espiritualidade adequada, nós não nos podemos surpreender que o Espírito Santo, ele faça coisas em nós. Porque a verdadeira espiritualidade é submissão ao Espírito. Isso é que é a verdadeira espiritualidade. Submissão ao Espírito. Esqueçam Buda, esqueçam Maria. É submissão ao Espírito Santo. Isso é que é a verdadeira espiritualidade. Isso é que é a verdadeira religiosidade. Um religar com Deus. Um restabelecer de relação com Deus. Então deixa-me fazer-te esta pergunta que eu também faço ao meu coração. Que vozes tens ouvido? A quem é que tu tens dado ouvidos? A quem é que tens emprestado os teus ouvidos? Porque este convite é um convite para deixarmos vozes sedutoras, para deixarmos de ouvir vozes malignas, para passarmos a ouvir diligentemente, atentamente, a voz de Deus. A voz de Deus. Então nós precisamos de ouvi-lo atentamente. E o resultado de te alimentares em Deus, o resultado de ouvires a voz de Deus, é que nós podemos ter vida. Então, vive a vida em Deus. Vejam o verso 3 ainda. O finalzinho. Ou o meio do verso. Porque diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi. E agora vejam o resultado de alimentar e de ouvir atentamente a voz de Deus. E a vossa alma viverá. É o resultado de quem se alimenta mais de Deus. É o resultado de quem realmente reconhece que tem fome e sede dEle. Quem reconhece que é terra seca. Quem sabe que sem Ele não dá. Quem sabe que Ele é a fonte que gera vida, que é a fonte que dá santidade, que é a fonte que restaura. E o resultado é vida, meus irmãos. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus. E a vossa alma viverá. Viverá. E quando fizeres estas coisas, estes dois princípios, alimentaste Deus, ouvis a voz de Deus, tu então vais encontrar vida nele. Então, vejam, isto foi o como. É que nós podemos realmente encontrar vida e satisfação nele. E agora nós podemos observar o porquê. Nós podemos observar a razão de podermos ter vida e de estar satisfeitos nele. Porque diz o texto bíblico bem no meio do verso 3. Vejam, porque, porque é a razão. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então ele está a dar a razão. Porque. Mas que beneficências foram essas que Deus deu a Davi? Foram algumas, mas eu posso listar pelo menos duas. Da mesma forma que Davi pecou, da mesma forma que Davi desobedeceu a Deus, e Deus manteve a aliança com ele, porque ele se arrependeu, porque ele se virou a Deus, então Deus mantém e garantiu a aliança com ele, e assim Deus também pode fazer connosco. Deus mantém a aliança connosco na condição de nos arrependermos com Davi. Uma beneficência. Então Davi, na condição de pecador arrependido, experimentou a graça e a misericórdia de Deus, que eu e tu podemos experimentar. Nós, como pecadores arrependidos, podemos experimentar esta maravilhosa graça também. Salvífica, regeneradora, santificadora. E nos alegrarmos em meio às necessidades da nossa alma. São palavras para quem de facto se quer arrepender dos seus pecados. Ou para quem já é salvo, mas precisa de sofrer ainda os processos necessários de santificação. Então, Deus trará livramento para os exilados e tudo isto se dirige para que, na verdade, haja uma restauração espiritual e também política de Israel. Mas não através do rei que eles esperavam. Porque as beneficências que Deus trouxe a Davi não foi só com relação ao perdão de pecados. Porque este versículo está a falar de uma restauração em Jesus. Okay? Em Jesus. É uma promessa. Pois alguns versículos posteriores vão falar com relação a todo o povo, a toda a língua, a toda a nação. Não apenas exclusivamente a Israel, mas é uma restauração em Jesus. O rei que Deus prometeu a Davi, que faria com ele, que ele faria dele um rei eterno através da sua descendência. Eles não sabiam que esse rei prometido era Jesus, mas é Jesus. E somente um remanescente arrependido pode realmente estar em condições de voltar àquela terra prometida. Somente um remanescente arrependido. Então, meus irmãos, deixem-me dizer isto de forma honesta, porque eu tenho experimentado isso na minha vida e certamente muitos que estão aqui também já têm experimentado isso na vossa vida. Deus cumpre aquilo que promete. Deus cumpre aquilo que promete. E Deus prometeu, ainda que as circunstâncias, elas pareciam tudo tão longe daquelas promessas. Mesmo as promessas a Abraão, as promessas a Davi, ainda que tudo parecesse tão longe. Meus irmãos, Deus cumpre aquilo que promete. Está na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. E nós cantamos, Tu és fiel. Tu és fiel. E é mesmo. E é mesmo fiel. Então, como Israel, toda a humanidade tem pecado repetidas vezes, por pensamento, por palavras. A humanidade tem pecado repetidas vezes. Tal como Israel, nós precisamos de salvação. Todos nós, salvos e não salvos, precisamos nos fortalecer em Deus. Precisamos dele. E o arrependimento bíblico, ele não é uma escolha de não voltar a cometer o mesmo pecado, mas mais uma vez, é a escolha de nos submetermos a uma fé que gera verdadeira fidelidade. É uma escolha. Porque o relacionamento com Deus, ele implica um remover de barreiras que atrapalham a tua e a minha relação com Ele. Com ele. Enquanto não existe esse reconhecimento, às vezes vem juízo, às vezes vem punição, às vezes vem disciplina. Mas isso não significa que Deus não nos ama, muito pelo contrário. A disciplina de Deus, ela é porque Deus nos ama. É porque Deus ainda não nos largou nas nossas próprias concupiscências. Não nos abandonou. E se Deus abandonar o ser humano, essa é a pior punição. Esse é o pior castigo que pode haver na vida do ser humano. Então nós precisamos de enxergar, de ver que Deus, Ele está importado com a nossa vida. Ele se importa com a tua vida. Ele se importa com a minha vida. E às vezes nós precisamos de sofrer este julgamento, esta disciplina, antes de sermos restaurados por Deus. Precisamos de sofrer processos. E processos tornam-nos mais maduros. Nós podemos crescer. E Isaías é este livro que mostra que a salvação, às vezes, ela surge por meio do juízo. E que somente é possível graças a Ele. Porque o juízo, a disciplina de Deus, mostra que nós somos incapazes diante dEle. E revela as nossas derrotas, abate a nossa soberba. Revela que a confiança que não procede de Deus não nos é lícita. Só há uma fé que é lícita, que é a fé que é colocada na pessoa de Jesus Cristo. Somente, somente. Então Deus, Ele mostra as nossas derrotas para nós podermos confiar em um Deus que é por natureza vitorioso. Nós na nossa vida nem sempre vamos ter vitória nas coisas. Mas em Deus, em Jesus, nós temos a vitória garantida. E não é uma vitória triunfalista, mas é uma vitória em que Ele vai limpar e enxugar todas as nossas lágrimas. É uma vitória que nele nós podemos estar satisfeitos, completamente preenchidos nele, graças a Deus. Porque Deus faz este convite. Eu até percebo quem rejeita convites de namoro, até compreendo quem rejeita o convite do pai, da mãe, às vezes, mas o que é que leva alguém a rejeitar o convite feito pelo próprio Deus? O que é que leva alguém a rejeitar o convite de um banquete? Porque o cristianismo não é apenas sobre uma conjectura, apenas algo conceitual. O cristianismo é um banquete. E Deus quer nos alimentar. E Deus quer nos fortalecer. Deus tem um banquete para a tua e para a minha vida. Cabe a ti, tu fazeres assim à cadeira e sentares-te. E poderes-te alimentar. Cabe a ti e a mim fazermos isso. Então a chamada que Deus faz é uma expressão infinita da sua benevolência. O convite que Deus faz é, antes de tudo, um convite à verdadeira liberdade. À verdadeira liberdade. E nós precisamos de viver a liberdade que Cristo comprou para nós. Permitam-me fazer uma pequena ilustração. Eu estou mesmo quase a terminar. Imaginem que nós estamos na Idade Média. E está ali a haver uma venda de escravos. Está ali uma pessoa prestes a ser vendida. E o leiloeiro diz 30, 40, 50, 60, ninguém diz nada. 80, 90, 100, eu pago. Depois outro diz, não, eu dou mais. E a escrava está ali, presa, com raiva. Fazerem negócio de desumanizarem aquela pessoa. Está triste. Amargurada, cansada de ser escrava. E, de repente, parece um leiloeiro. Eu compro. X preço. E o leiloeiro diz assim, nunca ninguém pagou tão alto por um escravo. Nunca ninguém deu tanto por um escravo. E enquanto aquele que fez a compra está a preencher os papéis, a mulher está lá com raiva. Ele vai. Toma. Estás livre. E ela diz assim. Sai daqui! Não quero nada contigo! E ele diz. Tu não ouviste atentamente. Ouve atentamente. Tu estás livre. E a mulher começa a chorar. E ela faz um pedido àquele comprador e diz assim, permita-me ser sua escrava. Permita-me, na minha liberdade, ser teu e servir-te. Irmãos, da mesma forma, nós, eu e tu, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. E hoje, nós, como povo de Deus, nós podemos dizer, Deus, na minha liberdade, eu quero ser só teu, eu quero ser teu escravo, porque eu sei que tu, enquanto Senhor, tu és um bom Senhor, tu és bom, totalmente benigno, tudo aquilo que tu fazes é perfeito, não há nada igual a ti, eu quero-te a ti, permite-me ser só teu.